Então, a história que vamos contar hoje é da Fernanda. Sim, a Fernanda ela estava separada, há um ano separada, e resolveu voltar, né? E aí ela achava que estava grávida, então ficou, poxa, vamos ter que fazer esse teste aí. E estava realmente. Perto das 10 horas da noite, ela começou a sentir cólicas. Mas ela não queria ir para o hospital de noite, porque ela achava que se ela fosse, eles iam mandar ela voltar. Só que aí, esperando, né, chegou a cunhada mais tarde para trocar, porque o marido não ia conseguir ser acompanhante. Segundo ela, ele não pode ver sangue. Progressão do parto muito devagar. E desde a uma até as 17, ela ficou sem essa assistência. E aí ele já chegou fazendo toque, ela dizendo que ela não tinha mais força. E aí ele aplicou um remédio para completar os 10 centímetros. Ele nasceu a quase as 9 horas da noite, né? E quase sem vida, né? Segundo ela, roxinho. E ela não pôde carregar. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio do Falando de VO. E hoje nós vamos começar com uma nova história. Como vocês têm visto, né? A gente conta uma história e depois a gente pega trechos desses relatos que nos enviaram e vamos comentando. Então, a história que vamos contar hoje é da Fernanda, né? Depois eu conto por que que eu escolhi esse nome também, conforme vocês ouvirem o relato. Lembrando que tudo que gravamos e falamos aqui é informação, essa é a ideia do podcast, que informação não é julgamento. Oi, Andresa, oi, Bruna, como vocês estão?
Bem, gente,
Sobrevivendo.
a gente tá gravando as meninas, pelo menos aqui, Gael voltou pra escola hoje, então eu tô só o pó. Passei até o um negócio na minha cara aqui para as meninas me verem, ainda bem que vocês não estão vendo o vídeo, porque tá difícil, cheio de olho.
Aqui precisou de uma base também, porque senão as crianças entraram de férias agora, né? O contrário, então.
Contrário.
Gente, eu tô tão atolada que eu nem me preocupei com isso. Tá aqui de cara limpa. Parecendo um panda.
Estamos todas. Bom, vamos lá. A história que a gente vai contar hoje, né, da Fernanda, ela é uma mulher que mora em Belém do Pará, bem longe aqui da gente. Não conheço. É um lugar que eu tenho muita vontade assim de conhecer, sabe? Sempre falo. Tenho algumas amigas lá, umas três amigas. Uma que eu conheço presencialmente, outras online. Então, assim, tenho muita vontade de conhecer. Eu não sei se vocês conhecem.
Também não. Também morro de vontade de conhecer.
Deve ser bem bacana. Então, ela é de lá, de Belém. E assim, ela me contou a história toda, gente. Me contou,
A
assim,
gente
nos
saiu do
detalhes, como a
eixo
gente
São
gosta.
Paulo, né, Bruna? Ainda bem. A gente foi para outro
Você
lugar.
viu?
Tava muito no eixo São Paulo. Não sei por que que só a gente de São Paulo tava mandando relato pro podcast.
É isso aí. Teve gente do Brasil fora também. Podem falar com a gente, né, viu, gente? A gente não fala só para paulistas, pelo contrário, né?
É.
Acho que é porque tem eu e Bruna aqui, daí
Pode ser. E
o
acaba
povo.
que, pelo menos eu vejo, né, os públicos da gente, a maioria das pessoas geralmente vem de São Paulo, eixo Sudeste, eu não sei, realmente não parei para observar isso ainda, mas tem muita gente de São Paulo que fala comigo também, mesmo tendo outras advogadas que tratam, né, de violência obstétrica.
Mas a nossa ideia é chegar no Brasil todo mesmo, viu,
Sim.
gente? E assim, a Fernanda ela estava separada, há um ano separada, e resolveu voltar, né? Nem nessa volta com o marido, com aquela coisa de agora vamos ter um filho, né? Ela queria muito, era um desejo dela, e parou de tomar um anticoncepcional e ficou se prevenindo, porque, segundo ela, ela tinha medo, né, de engravidar assim que parasse de tomar um anticoncepcional, por causa de falarem que podia dar problemas no bebê e tudo mais. Então, eles esperaram, né, pretendiam esperar esse tempo, então, na cabeça dela, ia demorar um pouquinho para engravidar. Mas, como, né, sabemos, a gravidez nunca vem quando a gente planeja, né? E aí ela achava que estava grávida, então ficou, poxa, vamos ter que fazer esse teste aí. E aí falavam para o marido dela, vá lá comprar. E aí ela foi, né, fez o teste e estava realmente. Mas aí ele já todo animado, ele queria sair contando para a família toda. Ela contou para a mãe, aquela coisa, mas aí poxa, é melhor esperar os 3 meses antes de contar para todo mundo. Porque também a gente sabe que tem esse negócio, né? Parece que a gente contar antes dos 3 meses, alguma coisa de ruim vai acontecer, né? Tem essa crença, e eles tinham também. Mas a cunhada ficou na cabeça de que ela tinha que fazer o teste, o beta, né? Que é o exame de sangue, para ter certeza. E aquela coisa, para poder dar início para o pré-natal, para poder cuidar. E eu acho importante, né? Uma ressalva aqui na história, porque às vezes a gente tem, né? Eu sou uma pessoa que tenho esse receio, dos 3 meses, eu não postei, das crianças, eu esperei dar os 3 meses. Tive uma perda também, mesmo já passando dos 3 meses. Então, a gente tem toda essa crença. Mas o pré-natal, ele precisa ser iniciado quanto antes, né? Então, a gente, importante que, se você tem esse receio, tudo bem, não conta, não posso, não falo para ninguém, mas para o médico, se você fala. Para a enfermeira, vai no postinho, faz exame. E aí, isso. E aí, ela já começou a se sentir paparicada, né? Porque ela era a querida da família, a menina dos olhos do pai, sabe? Então, toda aquela sensação gostosa de início de gestação, de ser acolhida mesmo, amada, enfim. O pai dela ficou um pouquinho assim, tipo, como assim, tá grávida, né? A minha menina tá grávida. Mas foram, né?
Quantos
E
anos
aí,
ela
com...
tinha, Bruna? Não.
Olha, não tenho muita certeza, você acredita? Mas é não mais que 30, sabe? Ela tinha voltado para o trabalho anterior, estava assim, refazendo a carreira que ela tinha desistido, deixado, ia fazer uma outra faculdade, mas aí estava retornando. Então, por mais que eles planejassem, né, não era aquele para aquele momento, mas ela viveu muito bem essa gestação, foi muito tranquila, muito desejada, muito amada. Fez 2 chás de bebês, né? Ela chamou de baby chá. Eu não sei se tem essa diferença também estadual, por isso que eu vou manter o termo que ela usou, né? Porque às vezes as pessoas mudam de como está. E aí, no finalzinho da gestação, com 37 semanas, o médico pediu para ela se afastar do trabalho, pediu para ficar em repouso absoluto e cortar totalmente o sal, que a pressão estava subindo um pouco, né? Mas ela fez esse repouso, se afastou, fez a dieta direitinho e antes do parto já estava tudo ok. Então, era só esperar. Na sexta-feira, ela falou que foi uma sexta-feira, lá perto das 10 horas da noite, ela começou a sentir cólicas. Não conseguia dormir, ia para o banheiro e voltava, deitava e tomava banho, deitava e levantava e sentindo dores. Mas ela não queria ir para o hospital de noite, porque ela achava que se ela fosse, eles iam mandar ela voltar, né? Porque estava só com dores, né? Realmente. Então, ela esperou até a manhã seguinte. Aí, quando amanheceu, né, no sábado de manhã, ela chamou o marido e chamou a mãe para ir para o hospital. Chegou lá, foi examinada e viu que estava com 3 centímetros de dilatação. Ela estava com muita dor, mas estava muito feliz, porque era o dia que ela ia conhecer, né, um menino tão esperado, tão desejado. Eu não sei se eu comentei que era um menino, mas é que para ela foi muito importante saber que era um menino. Colocou o nome de um santo de devoção deles. Então, eles esperavam muito esse dia. Então, por mais que ela tivesse com dor, ela estava feliz, porque era o momento, né? E só que aí, esperando, né, chegou a cunhada mais tarde para trocar, porque o marido não ia conseguir ser acompanhante. Segundo ela, ele não pode ver sangue. Então, escolheu a cunhada, né? Uma pessoa diferente do que a gente está acostumado, né? Normalmente é o acompanhante, é o
Ou é
parceiro,
a mãe,
a
ou é
mãe.
a parceira, né?
Irmã, eu já vi também bastante, né?
Irmã. Mas você sabe que da minha cunhada, eu que fui acompanhante.
Verdade, você
Estranho, né?
comentou.
Agora que eu me toquei. É.
Porque geralmente a gente percebe também que geralmente é mulher. Quando é um homem, é o parceiro, o pai, ou o pai da criança, né? Você nunca vê o pai, o irmão, alguém assim. Talvez só se a pessoa for da área de saúde, né? E talvez a mulher leve, mas eu nunca vi assim também. Geralmente é o parceiro ou alguma mulher da família.
Verdade. E aí, então, ficou lá. Aí ia ter dores aumentando, né? E ela, durante o trabalho de parto, recebia mensagem, recebia telefonemas, não sei até quanto isso aí era bom, era ruim, né? O pessoal perguntando. Mas aí, de tarde, né? Isso passou amanhã com as dores, mas com a acompanhante dela lá. E as pessoas mandando boas vibrações, mandando boas energias. Ah, ela fala também que participava de um grupo de mães, né, um grupo virtual, mas que era um apoio, né? Foi porque como mãe de primeira viagem, ela não sabia muitas coisas. Então, conversando com outras mães na mesma fase, iam tirando dúvidas. Então, mesmo durante o trabalho de parto, ela manteve esse contato com essas pessoas mais próximas. Só que lá por volta da 1 hora, né, depois do almoço, as contrações começaram a ritmar. Ficaram de 5 minutos. Só que o médico sumiu. E apareceu hora depois, só para dizer que estava tudo bem. E ela ficou com fome, né, com sede, cansada. Diz que a dilatação foi muito lenta, né, essa progressão do parto muito devagar. E desde a 1 até as 17, ela ficou sem essa assistência, né? E o médico foi aparecer quase 5 horas da tarde.
Por que será que essa. Por que que pode ter sido essa dilatação tão lenta, né? Você já falou antes, né? Vamos ouvir o resto.
Não
É, a
queima,
gente
não queima
vai.
largada. Não
Não,
queima
é porque
largada
eu não
agora.
me canso. Gente, quando me falam assim, ficou sem comer, sem beber, cansada, sem assistência, e aí a dilatação foi lenta, esse trabalho de parto não evoluiu, eu fico assim, por que que será, meu Deus? O que que será que aconteceu?
E coisa simples, né, gente?
Coisa simples.
Ah, e detalhe que eu acho que eu não falei também. Oh, hoje eu tô meio dispersa, gente. Vocês me perdoem, mas tô contando a história aí. Esse parto foi no hospital do convênio, tá? Do plano de saúde. Hospital do plano de saúde. Porque às vezes, né, quando surge essa questão de, ah, eu não tive assistência, ou eu não comi e tal, a gente já pensa logo no SUS. Mas isso aconteceu em hospital de plano de saúde. E aí o médico apareceu às 5 horas, mas só para falar que estava tudo bem, que não era ele que ia fazer o parto, que ela tinha que esperar trocar o plantão. E aí esse tal novo médico só apareceu perto das 8 horas da noite. Então, né, estamos desde 1 hora da tarde sem a devida assistência, né? E aí ele já chegou fazendo o toque, ela dizendo que ela não tinha mais força, que estava cansada, né, sem toda essa assistência e tudo mais. E aí ele aplicou um remédio para completar os 10 centímetros de dilatação, né, segundo ela. E quando ela já estava nos 9 centímetros, ainda assim colocaram o remédio. E levou imediatamente para o bloco cirúrgico. E aí lá fez um toque de novo. E aí quando fez esse toque, ele percebeu que o bebê tinha feito mecônio, né, que é o cocôzinho. E disse para ela que esse bebê tinha que sair muito rápido, ligou para o anestesista e foi nessa tentando o parto normal. Ela fala que foi um parto difícil. A cunhada junto ali com ela, sofrendo junto, né, porque ela disse que foi esse momento sofrido, para ela e foi para a cunhada também. Aí fizeram o corte, né, segundo ela, aquele dolorido corte fizeram. E os pais esperando do lado de fora, junto com o marido, e ela sabia que estavam ali, mas. E assim que nasceu o bebê, ele nasceu a quase às 9 horas da noite, né? E quase sem vida, né? Segundo ela, roxinho. E ela não pôde carregar. Ah, perdão. Ela não pôde pegar nos braços, não pôde sentir o cheiro. E era um momento que ela sonhava, sabe? Em ter o bebê no colinho. Sabe aquela primeira foto que a gente faz, coloca o bebê no rosto? Mesmo quando os hospitais têm o protocolo de não fazer o contato primeira hora, eles colocam o bebê junto, né?
Apresentam, né? Nem isso ela
Apresentam.
teve. Nem
Não.
essa caridade que eles fazem de apresentar um bebê que passou 9 meses da barriga, ela teve.
Não teve. O que ela teve foi uma recordação que. Quem foi que tirou? Foi a cunhada que conseguiu bater uma foto ali, sabe? Um bebê saindo, indo para os procedimentos, mas aí disse que o bebê já estava quase sem respirar, já foram aspirando e foi direto para a UTI. E a mãe ali perdida, né, sem saber o que estava acontecendo. E ela disse que chorava incontrolavelmente, né, não conseguia controlar esse choro porque não tinha notícias do filho, não sabia o que ia acontecer, se ele ia ter, se ela veria ele com vida, né, porque até então, né, não viu, não sabia o que estava acontecendo. E ela só foi visitar e ter notícias no dia seguinte na UTI, junto com o pai. Aí eles puderam entrar e disse que ela rezou, conversou, cantou. E ela não conseguia ouvir o choro do bebê, né? Porque ele estava entubado, mas ela via que ele estava desesperado, assim, sabe? Porque o bebê ele demonstra, né? Ele dá os. E aquela coisa, por mais que um bebê esteja dentro de uma incubadora, a mãe é mãe e está olhando para o bebê. Então, eu fico assim, sentida, né, com essa sensação de, imagina, tudo que você quer, pegar o bebê ali no colo e, tipo, vai passar. E aí o médico deu alta para ela, né, como tava tudo ok. E ela não queria ir embora e ter que deixar o bebê ali, mas teve que fazer isso, né? Ela foi e ficou 10 dias na UTI. E quando ela foi no segundo dia de manhã, ela viu ele com a cabeça enfaixada e ficou toda assustada com aquele desespero e ninguém explica o que que era. Até uma enfermeira chegar e dizer: não, calma, mãezinha, é que ele tá evoluindo, ele tá com um aparelho mais de oxigênio mais inferior e essa faixa é só para segurar o aparelho, tá? Mas poderiam ter explicado, né, exatamente o que faz, mas né, a gente sabe que, né, difícil cobrar a informação das pessoas que têm a informação. Mas ele foi evoluindo. No sexto dia, ela conseguiu carregar o bebê pela primeira vez. Foi o primeiro momento que ela teve esse. Pode falar, Andres.
Esse tempo todo ela estava como visita? Ela
Como
ficou
visita.
do bebê?
Como visita. E
Entendi.
aí, no sexto dia que ela conseguiu carregar o bebê. E foi aquela emoção, né? De conseguir, poxa, é como se fosse um novo parto, né? Um novo momento ali. Ela visitava de manhã e de tarde, né? Que você perguntou agora e eu tinha anotado aqui. Então eram dois horários de visita. Só no nono dia ela conseguiu amamentar. Então até então ele estava com fórmula. Foi só no nono dia que ela conseguiu amamentar. E no décimo dia ele teve alta da UTI, mas ainda ficou internado. E aí internaram a mãe junto. Então ela conseguiu ficar com ele depois do décimo dia. A cara da Andresa. Eu também, não, tem algumas coisas que a gente não entende, né? Podia ter deixado.
Não, mas como assim internaram ela junto? Eu não entendi no décimo. Internaram
No
ela.
décimo dia, fizeram o papel de internação dela, da mãe, junto com a criança. Então ela ainda pôde ter acompanhante. Então ela teve, a partir do décimo dia, ela ficou com o bebê e ainda teve um acompanhante. Ela só ficou nesse período, assim, ó, de UTI sem contato e tudo mais. Eu acho que eu cheguei a comentar isso, já aconteceu comigo também, né? Quando eu troquei do hospital da Lara, no segundo hospital eles também me deram a internação. Eu não estava doente nem nada, só a Lara, mas eles me internaram porque eu poderia ter acompanhante.
Aí, no caso, você ficou como acompanhante da Lara e com outro acompanhante. É
Que
isso?
era para mim, sim.
Entendi.
Exatamente, a gente fica no mesmo quarto. Acho que eles fazem, a depender do hospital, né? Não sei o protocolo de cada um, mas por entender a importância da mãe estar ali, né? Porque realmente eu acho que é muito melhor para a evolução do bebê estar com a mãe junto do que, imagina, ficar numa caixinha isolado depois de 9 meses tendo sido gestados.
A minha estranheza foi não ter tido antes, né? Porque no caso era para a mãe ter tido o acompanhante e o bebê ter o acompanhante também, ou a mãe ou o pai,
Geralmente.
né?
O que eles fizeram comigo? Eles prolongaram a minha
Eu já vi
permanência
isso, eu já vi isso.
para eu acompanhar enquanto. Exatamente assim, tipo, para eu ter direito ao acompanhante junto com o João. Então, tipo, eu ficaria com o João, porque eles meio que vincularam uma internação na outra, né? Porque senão você frustra a amamentação depois, né? Em
Mas,
9 dias sem amamentar.
no caso da Fernanda, isso tudo já tinha sido frustrado. O meu estranhamento foi ter
É,
recusado a
pois
Fernanda
é.
e depois colocado a Fernanda de novo como internada. Por isso que eu estranhei, porque eu já vi casos de realmente o bebê ficar internado, a mãe sair entre aspas, mas a mãe conversar com o serviço social ou com a médica, médico, e eles prolongarem a internação, porque tem mãe que bate pé, só vou sair daqui com o meu filho, então só sai com o filho. Então já vi prolongar o internamento, mas como aconteceu com a Fernanda, eu te dei alta, 10 dias depois eu chamo você para ser internada novamente, eu ia até perguntar se ela tinha tido algum problema pós-parto, mas não, foi só questão de acompanhar o bebê mesmo.
Sim, sabe o que às vezes eu acho que acontece? Alguém vê a cagada ali e fala: ô, vamos resolver esse negócio,
Porque
porque
senão
senão
vai
vai dar
dar
ruim.
pior, vai dar pior, né? Porque ruim já deu, né?
Ruim já deu. Pois é.
A amamentação
E
já foi
aí ela.
dada, a hora de ouro, tudo.
Pois é. E a
No
gente
começo
pensa,
da
né? Se ela
internação, né?
tivesse esse acompanhamento, talvez até a evolução do bebê fosse mais rápida, né? Por estar junto com a mãe. Mas aí, depois desse décimo dia, pelo menos ela ficou aliviada que ela pôde ficar ali com ele. Só que toda hora estavam ali fazendo exame. e ainda tomando antibiótico. E cada hora esse exame dava uma alteração, sabe? E ninguém explicava para ela que alteração era essa, o que que precisava fazer. Aí uma hora acusava uma bactéria no exame. Sabe, ela ficou realmente sem essa informação do que estava acontecendo exatamente, e esses exames alterados, e ninguém sabendo explicar por que que os exames estavam alterados, e por que que ela tinha que ficar internada, e por que que o bebê ainda tinha que ficar internado. Mas ela via que ele estava forte, que ele estava saudável, e só que ela tinha medo de ficar muito tempo nesse hospital, né, e colocar o bebê dela, assim, de forma vulnerável, né? Porque no hospital tem bactérias muito mais fortes, a chance de pegar uma infecção muito maior. Ela tinha ciência disso, então ela queria que o bebê tivesse alta logo, porque se ele estava bem, por que que eles estavam internados ainda? E ninguém sabia explicar por quê, né? Ele ficava machucado, até, né, aqueles furos eles fizeram o acesso embaixo das axilas, porque de tanto que furava, não tinha mais, né, onde pegar, e aí machuca. E aí, as pessoas da família começaram a falar que era estranho, que ela deveria, né, perguntar o que estava acontecendo, até pensar na possibilidade de ter algo errado acontecendo ali, pelo que era suspeito. Aí ela pediu alguns exames extras, né, que ela fez, precisou pagar por esses exames extras. E aí, com todo mundo, né, achando suspeito, que era para ela ver por que isso. Ela pediu alguns exames extras, né? Ela pagou por esses exames a mais para ver que estava tudo ok. E esses exames estavam tudo normal. E aí ela começou nas orações dela a pedir para Deus mostrar um caminho para ela. Ela queria fazer alguma coisa certa, assim, mas ela sentia que não podia deixar o bebê mais ali, sabe? Ela sentia que ela estava expondo o filho a alguma coisa séria naquele ambiente hospitalar. E aí ela conversou com o diretor do hospital. Junto com o marido, né? Conversaram com mais uma equipe e falaram que eles queriam tirar o bebê, fazer o tratamento em casa, do que precisasse, consultar um pediatra particular por fora. E aí ela fala assim que parece que eles estavam esperando, sabe? Os pais dizerem que queriam tirar o bebê do hospital. E aí deram um termo de responsabilidade. Ela assinou esse termo e eles foram embora para casa no dia 27 de dezembro. Ou
Se os
seja,
pais
eles
não
passaram.
dissessem, se os pais não dissessem que não queriam levar a criança, tinham deixado a criança lá, né?
Acho que é isso.
Vou
Bem isso.
zerar também. Vou aqui tentar pensar.
Ai, quanta coisa a gente não tem, né, a noção do que está acontecendo e fica aquela pulguinha atrás da orelha. Então, eles passaram o Natal no hospital, mas aí depois dessa decisão de tirar, assinar o termo, no dia 27 eles foram embora para casa e foram para Santarém passar numa pediatra particular para fazer novos exames, consultar o bebê. Eu não conheço a região, né? Mas eu sei que Santarém é uma cidade relativamente próxima, de Belém. Porque algumas pessoas dizendo que era loucura, né? Não, do mesmo jeito que tem pessoas dizendo, né, que era para deixar o bebê, tinha gente que era dizendo para tirar. E aí nessa hora a mãe tem que ficar pesando,
Os
né,
pitaqueiros.
uma decisão tão importante para ela. E aí as pessoas falando. Mas enfim, fez. Ela ficou com medo.
Nessa hora todo mundo tem uma opinião para
Palpite,
dar, né?
e palpite, né? E quando deixa
Ombro
até mãe
para
dormir.
mãe chorar, ninguém tem,
Um
mas
pacote de fralda, uma consultora de amamentação pro pós, ninguém paga.
pois é. Mas aí com, né, acreditando nos apoios, né, certos e acreditando nela também, que estava fazendo a coisa certa, fez os novos exames e aí refez. E 30 de dezembro, foram pegar o resultado e estava tudo normal. Ele estava bem, estava saudável, o bebê não tinha nada. Então ela tomou, né, a decisão certa de tirar realmente o bebê do hospital. E que a pediatra, né, nova pediatra, ela deu esse parecer de que provavelmente pelo tanto de medicação, as alterações do hospital, todas as intervenções que eram feitas é que faziam os exames darem alterados. Então, né, tudo que o bebê precisava era de casa, era de colo de pai e mãe, era de aconchego de família. Mas ela finaliza dizendo que ela é muito grata, né, Adeus por mesmo ter passado, ter tido força, né, de tomar uma escolha. E aí ela fala, hoje ele com 2 anos e 2 meses, muito sapeca, mas desde que tornou mãe, todo mundo na vida dela, né, que ela aprendeu a olhar para o outro, a pensar no outro, e não pensar nela, né, e é isso, é o que mãe, né, que a gente passa mesmo, meio que normal, assim, a gente, para cada uma com uma intensidade diferente, de uma forma diferente, mas a gente tem essa mudança, né? Existe uma pessoa antes da maturidade e uma pessoa depois, com certeza. E vou dizer por que que eu escolhi esse nome, né? Fernanda, ela é um nome que vem que de origem germânica. E ao separar o nome, né? Eu não vou falar o nome em alemão, porque eu não sei falar alemão, tá, gente? Mas
Agora eu
a
quero
parte da.
saber. Agora eu quero
Eu
saber. Mentira.
também! Eu também! Dá o Google, sai a vozinha do Google, ela fala. A partir do Fer, ela significa paz, e a partir do Nanda significa ousar. Então, a tradução, né, de Fernanda quer dizer ousada para conquistar a paz. E eu vejo quanto essa mãe foi ousada, realmente, para conquistar a paz da sua
Arrepiada
família.
aqui, ó.
Muito bom.
É isso, gente, história da Fernanda. Vamos, Andresa, Bruna, quer comentar alguma coisa?
Eu achei
Sobre.
interessante primeiro. Eu não saí anotando aqui, se vocês pudessem ver. Ó, tá tudo anotado aqui. Anotei várias coisas muito interessantes do relato da Fernanda. Essa questão, né, de ser aquela coisa que você falou, quando a gente fala sobre ficar sem assistência, ficar sem comer, sem beber, sem o médico ir olhar, a gente pensa muito em SUS, aí você trouxe logo que é plano de saúde. Eu achei extremamente interessante, e principalmente a questão do bebê ter ficado no poste também. Aquilo eu achei bizarríssimo, né? Dou alta para você e te trago de novo para você ficar com o bebê. Nunca vi na minha vida. E a questão das intervenções feitas com o bebê mesmo. Às vezes o bebê só precisa do aconchego. A gente já falou várias vezes sobre isso aqui. O quanto a gente subestima, né, a questão da hora de ouro, a questão de pegar o bebê, de acariciar esse bebê, de sentir, dar calor para ele, né, fazer ele regular. Então, tem muitos pontos interessantes da Fernanda. A gente vai ter que lutar aqui as três para poder decidir três pontos para a gente comentar nos próximos relatos.
Não,
Tem muita coisa para poder falar.
a gente vai se degladiar aqui agora, vocês não estão entendendo.
E vão ter que nos segurar também para não fazer os próximos episódios muito longos, né? Porque a gente está
Sim,
gostando
porque
de falar, imagina.
a gente vai querer comentar sobre várias coisas, mas como os pontos a gente comenta nos próximos episódios, eu acho que agora é parar para poder escutar. Se vocês tiverem dicas também, a gente vai gravar. Se vocês tiverem dicas também de qual ponto assim vocês acham interessante serem comentados, podem mandar para a gente também, que a gente vai conversar sobre isso.
Isso, manda no Instagram, no direct, manda no
É isso
e-mail.
aí, gente.
As nossas redes estão todas aqui embaixo. E a gente espera vocês no próximo episódio. Agradece por terem ouvido esse. No próximo, sai semana que vem com algum trecho daqui que a gente vai escolher.
Lutar para
É
escolher.
isso aí. Lutar. Te degladiar. Lutar, não.
Bruna.
Então, gente, só queria dizer uma coisa. Não esquece de seguir a gente lá nas nossas redes. E avaliar o podcast aqui com 5 estrelas, tá bom? Porque eu não quero menos que isso. Tchau, gente.
Sim, tchau. Até mais.